Papo Medicode. Este é o podcast Papo Medicode. Evidências científicas com enfoque prático e didático sobre vários temas médicos. Especialistas da linha de frente debatendo medicina com propriedade, sem enrolação. Medicina intensiva, emergência, medicina do esporte, residência médica e muito mais. Organizado e alimentado pelos doutores Guilherme Almeida e Áureo do Carmo Filho. Médicos e professores da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ambos com ampla experiência na avaliação e acompanhamento de pacientes ambulatoriais e internados em enfermarias e unidades de terapia intensiva. Aprecie sem moderação.
Tá me ouvindo, meu amigo?
Fala aí. Tô sim, agora tô.
Beleza, e aí?
Vamos testar.
Transmite aqui.
Não sei se tá transmitindo, cara. Vê se você consegue ver em algum lugar aí. Menos no seu. Não consegui cadastrar o teu Instagram. Vê no Instagram
tá aqui,
do
ó,
médico.
Tá aqui, ó. Se
tá aí, tá, mas aparecendo. Se o vídeo... Vê como é que tá
entrou,
o vídeo,
cara.
Aí.
Tá com lag, mas entrou.
Pô, então vambora.
Então vambora.
Agora então vamos começar junto.
Beleza, não Boa tem noite. Problema nenhum.
Então vambora. Boa noite aí a todos que estão assistindo a gente. Né? Nosso Papo Medicode de 4 de outubro de 2022. Lembrando a todos aí que nosso Papo Medicode é nosso bate-papo semanal sobre temas médicos. Toda semana eu, doutor Áureo do Carmo, doutor Guilherme Almeida, a gente vem aqui para conversar um pouco sobre medicina, sobre temas importantes do nosso dia a dia. E hoje a gente está fazendo uma experiência nova aqui de transmissão, né? A gente está transmitindo para os nossos canais no Instagram e do YouTube ao mesmo tempo, né? E a tendência é a gente manter essas transmissões desse jeito para a gente convergir, né, nas mídias, né? Para a gente ter todas as mídias num lugar só. Meu amigo, vamos falar sobre o que hoje?
Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre rastreio e prevenção de câncer de mama, né? Mês de outubro é mês, né? É o mês do outubro rosa. Então a gente vai abrir aí o mês de outubro já dessa forma.
Perfeito, perfeito. Um tema bastante importante aí, dada a importância epidemiológica aí do tema, né?
A gente pode até, inclusive, começar falando sobre a importância epidemiológica do tema, né? Aqui no Brasil, né, o câncer de mama é o principal câncer, se a gente for excluir, né, o câncer de pele, naturalmente. O câncer de pele, ele é um concurso, né? Não tem como concorrer com ele. Então, o câncer de mama, ele é o primeiro câncer em mulheres no Brasil, excetuando-se os cânceres de pele, né? O que a gente pode falar também é que acomete aí de 50 a 60 mulheres a cada 100 mil, né? Então, é um câncer não comparado com outras doenças, como hipertensão, diabetes, mas é um câncer super comum, né? E o mais importante que traz ele como tema, né, e torna ele alvo de campanhas, não somente pela grande frequência que ele acomete as mulheres, mas é porque a sobrevida em 5 anos é de 85% no mundo e cerca de 80% no Brasil. Uma sobrevida considerada boa, tendo em comparação a outros cânceres. E isso é dependente do diagnóstico precoce. Então, as campanhas que a gente fala de prevenção, mas na verdade elas são de rastreio, né? A gente rastreia para detectar precocemente o câncer de mama e isso possibilite um sucesso terapêutico maior, né? Então é sobre, vai gerar em cima disso, né, o nosso bate-papo de hoje. Lógico que a gente pode falar um pouco sobre prevenção, né, no caso, atitudes, né, que as pessoas podem tomar do ponto de vista a reduzir o seu risco a desenvolver uma neoplasia. Então essa é a relevância epidemiológica. Cabe dizer ainda que cerca de 1% dos cânceres de mama, em torno de 1%, acometem nós homens. Então a gente pode tirar um dia aí, quem sabe até na semana que vem, a gente pode falar de câncer de mama, mas nos homens, especificamente.
É, interessante, eu não tinha ideia de que fosse assim, 1%, né? Achei que fosse até bem mais raro que isso,
É bastante raro, né? A
né? É,
gente pode
mas.
até falar, dar uma pincelada aí em relação a situações do câncer de mama no homem, mas o nosso enfoque hoje vai ser o câncer de mama nas mulheres. O câncer de mama no homem é uma entidade particular. Semana que vem a gente pode falar sobre ela, na terça-feira. O que você acha?
É, pode ser. Pode ser, sim.
Então, o que que acontece, né? Em relação a essa questão do câncer de mama, a gente tem que enumerar alguns fatores de risco, né, para as mulheres. E um dos fatores de risco, eu vou começar assim, são aquelas síndromes genéticas, né? Aquelas síndromes de policâncer, né, vinculado ao BRCA1, BRCA2, síndromes de câncer de mama ovário, endométrio também. Existe a síndrome de Li Fraumeni, né, do P53, cursa com sarcomas, câncer de mama. Síndrome de Cowden, né, também com tumores de tireoide. Existem várias outras. Só que isso é raridade, né, Auro? Essas síndromes de policâncer aí, elas são fatores de risco claros, né, para câncer de mama. São pessoas que têm acometimento geralmente em primeiro grau de parentes, né? E tem outros parentes, né? Por vezes, além do primeiro grau, do segundo grau também. E tem alguns critérios específicos para você rastrear essas pessoas para essas síndromes genéticas vinculadas ao câncer. Isso também pode ser tema de um outro dia do nosso Papo MedCode, um tema até super interessante. Mas os fatores de risco clássicos do câncer de mama para a mulher é a vida exposta ao hiperestrogenismo. Como é que é uma vida exposta a um hiperestrogenismo? Uma mulher que teve uma menarca precoce, por exemplo, né? Tem nuliparidade, não foi exposta à gravidez, então ficou com aqueles ciclos menstruais ativos, né? Uma mulher que vai ter, de repente, aí uma menopausa tardia, vai ter um hiperestrogenismo vinculado, por exemplo, à obesidade e sedentarismo, que por si só já são fatores de risco para vários cânceres, né? Primeira gestação acima dos 30 anos de idade, que aí ela também vai ficar exposta a esse estado de hiperestrogenismo mais tempo. Uso de anticoncepcionais, né? A gente costuma falar isso até quando vai avaliar a reposição estrogênica na própria menopausa, mas o uso de contraceptivos orais durante a vida fértil, né? A história familiar, que a gente já citou anteriormente, né? São os principais fatores de risco aí envolvidos no câncer de mama. Isso traz a gente para um outro assunto. Tirando essa questão do rastreio, que a gente já vai engatar já já, eu aposto aí R$ 1 milhão que o Auro acerta. Quais são as principais mudanças nos hábitos de vida que previnem, que ajudam a reduzir a possibilidade de um indivíduo ter câncer?
Bom, exercício físico tá sempre certo, né, pô? Exercício físico e dieta adequada
Combate à
tá sempre certo.
obesidade, dieta rica em fibra, né?
É isso
Com
aí.
boa variedade aí de frutas e legumes e verduras, né, para aumentar as fibras e aumentar o aporte vitamínico, evitar gordura trans, né, alimentos industrializados, sobretudo, ter aí gordura de boa qualidade, né, poliinsaturada, tudo que a gente vem conversando, né, ao longo dos nossos papos MedCode, não somente para doença metabólica, né, mas agora a gente acaba vendo que isso para neoplasia também é um assunto relevante. Inclusive, o INCA, né, Instituto Nacional do Câncer, tem um documento sobre exercício físico e dieta para a prevenção das neoplasias. Um documento relativamente complexo e grande, né? E aborda com detalhes estudos científicos vinculados a essa área. Todos nós devemos imaginar que esses estudos científicos têm uma relevância grande, né, em termos de redução e impacto em saúde pública. Então, quem se interessar pode buscar aí pela referência do INCA a questão do exercício físico e dieta na prevenção de neoplasias. Vai ter esse assunto aí em detalhes, né?
Perfeito.
E maravilha. Em relação ao rastreio, né, Auro? Fica claro aí, eu acho que para todos nós, colegas médicos, né, que o exame principal é a mamografia. Mamografia a partir dos 50 anos, a melhor faixa etária, né, dos 50 aos 69, porque é a faixa etária mais acometida. Evidentemente, né, que tem algumas pessoas que optam, após os 70 anos, de manter, né, essa mamografia a cada 2 anos. Mas aí é aquela questão que você sempre fala para mim do idoso, né? Você não vai ficar submetendo a mamografia um paciente de 90 anos com Alzheimer, né? Aquela história toda, né? Aquele discurso da geriatria, né? Que você tem que avaliar, né, o risco-benefício, né?
Porque, assim, muitas das coisas que a gente vê indicado, né, em pessoas mais jovens foram baseadas em estudos científicos, né? E uma população geriátrica, dependendo da idade, não entra nesses estudos, né? Então, você perde um pouquinho aí a relevância mesmo com determinadas populações. Né? Octogenários, nonagenários, não tem estudos quase que nenhums, né? Não tem estudo nenhum. Então, é complicado você indicar, né,
E
nessa
acaba se
idade.
afastando, né, da exposição estrogênica ao longo da vida, etc. Os cânceres dessa faixa etária são outros, né? E aí existe prevenção e rastreio, né, de câncer de colo, né, câncer de intestino, que um dia a gente vai acabar discutindo sobre isso também, né? A preocupação acaba migrando, né, para outros cânceres. No homem, o câncer de próstata, né? Na mulher, o câncer de ovário, endométrio, outros, né? Câncer de bexiga para fumantes, etc. Né? Então, essa questão do rastreio, antigamente ela envolvia a questão do autoexame, né? Você lembra que tinha propaganda na televisão? Tinha
Ensinando até
propaganda
as
na
mulheres
televisão.
A fazer. Era até uma propaganda com a Cássia Kiss, lembra? Cássia Kiss.
Lembro, cara, lembro. E aí, nas últimas décadas, não tem tão pouco tempo assim, foi demonstrado que o autoexame não reduz a mortalidade, né, do câncer de mama. E que, em algumas situações, pode levar até a sobrecarga, né, do sistema público, porque o paciente não é treinado, vai ficar fazendo autoexame, vai acabar achando patologias até benignas da mama, e vai estar procurando o sistema de saúde, vai sobrecarregar em relação a exames, e, de repente, vai estar tirando o exame de quem deveria estar preenchendo critérios para o rastreio. Acho que saúde pública, né? Tem muito essa questão, né? Às vezes a gente pensa que uma coisa vai dar certo, mas em nível populacional ela acaba atrapalhando. Eu lembro de um acidente do Japão, de Fukushima, que houve um discurso, né, contra as usinas nucleares no Japão, depois daquele acidente. E aí algumas usinas nucleares foram desativadas, a população protestou para reduzir, né, as usinas nucleares, e aí, com essa redução, a energia acabou encarecendo. Muitas das famílias não tiveram acesso à energia elétrica, e quando chegou o inverno, o frio matou mais gente do que o acidente de Fukushima.
Brincadeira, né?
Sabia dessa história?
Sabia não. Não sabia,
então,
não.
Às vezes, na maior boa vontade, né, da gente tomar atitudes em relação à saúde pública que visam melhorar a vida das pessoas, às vezes você está fazendo uma agressão maior. Né? Então, essa questão do autoexame, ele continua. Você pode fazer o autoexame, não tem problema nenhum. A mulher pode fazer o autoexame. Mas o que reduz a mortalidade é a mamografia bianual a partir dos 50 anos, dos 50 aos 69 anos de idade. E se por acaso, né? Lógico, tem um parente em primeiro grau, acometido, com idade precoce, aí 10 anos antes da idade, uma mãe, por exemplo, aos 40 anos teve câncer de mama, aos 30, né? Você começa o rastreio em relação a mamografias, né? Mamografia deve ser, eu sou homem, né? Mas é um exame, deve ser pouco confortável às vezes, né? Mas é um exame necessário. Depende do tipo da mama da mulher também.
É incômodo para quem tem mama muito grande, né? Porque aperta bastante ali a mama.
E às vezes difícil para quem tem uma mama muito pequena, né? Porque não tem como encaixotar ali, né? É. E hoje ainda tem aí ultrassom e possibilidade de ressonância, que acham lesões menores, e isso pode levar a um excesso, né, de diagnóstico, né? E gerar biópsias desnecessárias, etc. E não tem nenhum estudo grande, né, mostrando redução de mortalidade usando essas entidades como rotina, né, de rastreio. Então, a rotina de rastreio, né, é justamente da mamografia, que é o exame aí, carro-chefe para a gente.
É. E, assim, aproveitando, né, a gente está no mês justamente de prevenção de câncer de mama, né, Outubro Rosa. O Outubro Rosa foi criado aí alguns anos atrás justamente com essa preocupação, né, de divulgar aí as medidas de prevenção de câncer de mama, que é uma doença importante, né, que tem uma importância epidemiológica mundial, né, principalmente por causar mortes preveníveis, né, e se você faz o diagnóstico precocemente e trata ali o paciente precocemente, você previne a morte da paciente, né. Então, é muito interessante aí o Outubro Rosa, né? A gente teve o Setembro Amarelo, né? Que a gente acabou nem comentando muito sobre ele, né?
É porque a gente já tinha falado de depressão.
É, exatamente.
E, suicídio, né?
É. E mês que vem a gente vai falar sobre o Novembro Azul, né?
É, o câncer de próstata, também, né?
Que também tem grande importância aí, epidemiológica aí, por causa da mortalidade também, né? Mas vamos lá,
agora,
meu amigo. Falamos então do diagnóstico.
Tem uma curiosidade a mais aí. A curiosidade a mais é o seguinte. E, Guilherme, exame físico? Você estava falando aí de autoexame, mas vem cá, o médico examina a mama. O médico examina a mama, né? Então, o exame da mama começa com a inspeção. E o que pode sugerir um câncer de mama? Uma retração de mamilo, por exemplo, uma mudança no formato do mamilo. Uma lesão eczematosa da pele, né, com aquele aspecto de casca de laranja, né? Pode sugerir uma assimetria da mama, né? E quando você vai palpar um nódulo na mama em uma mulher acima de 50 anos, o nódulo na mama que dura mais de um ciclo menstrual numa mulher com mais de 30 anos de idade, quando você vai fazer palpação de linfonodo, linfonodomegalia axilar, né? Quando você aperta ali a mama, uma descarga papilar sanguinolenta. Então, são os pontos aí do exame de mama feitos pelo médico, né? Inspeção, né, para avaliar a pele, mamilo, simetria, palpação, principalmente em busca de nódulos, né? O exame das cadeias linfonodais, né? E a descarga papilar. Então,
isso.
A questão do exame médico da mama é extremamente relevante. Não confunda o exame de mama realizado pelo médico com o exame da mama, o autoexame, feito pelo leigo, né?
O problema
então,
é que, assim,
eu queria ressaltar isso.
O problema é que, para ter já alteração morfológica ali no exame físico da mama, né, já tem
por
que estar
num
estágio bem mais avançado, né, para ter linfonodo e tal. Então, assim, pelo exame físico, é claro que é importante, porque às vezes é a única arma que a gente tem, né, principalmente quem trabalha aí com saúde pública, né, você não tem uma mamografia disponível em todos os locais, em todos os hospitais, todas as clínicas da família, por exemplo. Né? Então, isso até é uma crítica, né, ao sistema aí. Né? O acesso à mamografia é bem pior do que deveria ser. Né? E no exame físico a gente pega já o câncer já num quadro mais avançado. Né? Assim, não perde a importância, mas é óbvio, a mamografia é muito mais importante aí para um diagnóstico precoce. Né?
Eu falei muito em cima da medicina interna, né? Porque às vezes... eu trabalho em enfermaria, você trabalha em unidade de terapia intensiva. Às vezes a gente interna um paciente para investigação, o paciente tem uma queixa de dor óssea, tem uma queixa de queda do estado geral, rebaixamento do nível de consciência, às vezes crise convulsiva, um sinal neurológico focal, né? É, emagrecimento, a gente admite essa paciente e muitas vezes são jovens, né? Recém-formados, residentes, estão chegando ali e a gente pergunta, né? E aí, examinou a mama da paciente? Pô, não examinei. Pô, tem que examinar. Até nós mesmo, que somos mais experientes, tem que examinar a mama do paciente. Às vezes, uma queixa que você está internando para investigação, ela tem total relação com uma neoplasia que está presente ali, né?
É, sem dúvida, sem dúvida. É, anamnese e exame físico, né, meu amigo? É o começo de tudo. Isso aí não tem nem o que discutir, né?
Completo.
Completo, completo. Agora me
Completo.
diz uma coisa, vamos entrar então nas características aí da mamografia, só para a gente citar
Não, não.
rapidamente.
Eu acho que o mais importante, isso aí é o mais importante da nossa conversa de hoje, né? Vamos lá, os highlights, os pontos. Vida saudável, todo mundo tem que levar, né? A gente começa vendo que a vida saudável, uma boa alimentação, um bom exercício, rotina de exercício físico. Infelizmente, né, a gente sabe que a vida tem várias dificuldades de tempo, financeira, etc. Mas a gente tem que se organizar e tentar, da forma possível, a gente atingir essas situações o melhor que der, né? Evitar o tabagismo, né? Consumo moderado de álcool, evitar alimentos industrializados. Isso é fato para todas as doenças, né? Tanto metabólicas quanto neoplasias, etc. Segundo ponto é o autoexame. Não é proibido fazer autoexame. Você pode fazer autoexame, né? Mas você tem que estar inserida numa rotina, né? A partir dos 50 anos, aos 69, de mamografia bianual e em alguns casos específicos. A mamografia começa antes, em alguns casos aí persiste depois dos 69 anos por mais algum período, né? Esse é um outro ponto. O terceiro ponto é que o exame físico da mama para nós médicos é super importante. Super importante. Dei aqui exemplos de situações de outras especialidades, que às vezes ao você examinar a mama, você acha lá uma lesão, e aí pode referir realmente uma situação avançada, por exemplo, do câncer de mama. E o outro posicionamento é que ultrassonografia e ressonância magnética são exames úteis, dependendo do tipo da mama, né? E detectam lesões menores, mas que ainda carece de informações para a gente instituir isso como protocolo de saúde pública. O protocolo de saúde pública é mamografia. Até porque esse exame como ressonância que detecta lesões menores, ele pode levar a um sobrediagnóstico, né, por exemplo. Então, ultrassonografia e ressonância têm indicações específicas, dentro dessa rotina. Então, esses são os pontos principais aí que a gente acabou discutindo hoje, já que o tema hoje é prevenção
É, com
e
certeza.
rastreio.
Eu acho que a gente podia, de repente, chamar semana que vem aí para conversar com a gente o Eduardo, cara, para ele falar com
Podemos.
a gente quais são as características radiológicas de malignidade na mamografia, entendeu?
A gente pode falar lá da análise do BI-RADS,
No
né?
BI-RADS,
E
exatamente.
etc.
Que é para a
A gente
gente
pode.
saber, para o não especialista saber em que situações que ele vai encaminhar, né, o paciente para o especialista ou para a biópsia, né? Pelo
Super
aspecto
interessante,
radiológico.
vale a pena a gente chamar o
Né?
Eduardo aqui, então.
Vamos
Então vamos
falar com ele
convidá-lo,
aqui.
vamos ver o que que ele fala.
Vamos, com certeza. Vai ser muito
Então,
bom.
não percam, semana que vem a parte 2 aí da prevenção em relação ao câncer de mama, com uma pegada um pouquinho mais focada na radiologia e métodos diagnósticos. A gente pode falar um pouquinho de biópsia, né? Dos tipos de biópsia.
Isso, exatamente. Então é isso,
Beleza,
meu
meu
amigo.
amigo? Foi um
Super
prazer estar aqui com
satisfeito
você
aí.
hoje, mais uma vez.
É isso aí. Eu também gostaria de convidar todos, então, para semana que vem estarem com a gente de novo, né? Falando novamente sobre câncer de mama. E lembrando do nosso Papo MedCode, toda semana, toda terça-feira, 7h30 da noite, né? O conteúdo da nossa live vira o nosso podcast também. Né, de nome também Papo MedCode, disponível nas principais plataformas aí, agregadoras de podcast. E a nossa live vai ficar disponível agora no Instagram, no YouTube, em todos os nossos canais, tá? Boa noite a todos aí, até semana que vem. Boa noite, meu amigo Gui, e até a próxima.